partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite. Está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Neste início de 2025, estamos apresentando o especial Corredor do Samba de Porto Alegre, ontem, hoje e sempre. Uma continuidade do trabalho iniciado pela jornalista Sátira Machado sobre a história da negritude de Porto Alegre a partir de sua relação com o samba e o arroio de luve. Para este especial, estamos destacando em nosso quilombo a relação de algumas personalidades com a história de Porto Alegre. No programa de hoje, vamos apresentar a entrevista que eu realizei com Valdir Barcelos, meu padrinho, amigo e parceiro de caminhadas musicais. Filho de uma personalidade importante na história do carnaval, Valdir fala de sua participação e de suas lembranças no carnaval da capital gaúcha. Esta entrevista foi gravada fora do estúdio da FM Cultura, na residência de nosso entrevistado, no bairro Menino Deus, aqui em Porto Alegre.
Boa noite, pessoal da FM Cultura e o meu querido Alo, pela oportunidade de estar presente aqui contigo.
Valdir, eu quero começar essa entrevista. Enfim, tu tem uma caminhada muito bonita, muito bacana e muitas experiências em Porto Alegre. Primeiro, tu nasceste aqui em Porto Alegre?
Sim, nasci em Porto Alegre. Dia 9 de janeiro de 1944, na Santa Casa de Misericórdia.
Uhum. E qual bairro que tu te criaste?
No quarto distrito, na rua Quintino Bandeira, ali foi onde a minha mãe morou ali, né?
Sim.
Então, fui muito vinculado àquela zona por ali, em pequeno, né?
Uhum. O Valdir, tu és filho de uma figura simbólica em Porto Alegre, que foi o Pretinho, né, lá do bairro Montserrat. Que era conhecido como Príncipe Pretinho, né? Seu Pretinho.
Pretinho do Montserrat, uma figura folclórica de Porto Alegre, tipo o velho Macalé e tantas outras personalidades de Porto Alegre, gremista, né? Vínculo com o Grêmio Futebol Porto Alegrense, era uma figura que nos dias que tinha jogos do Grêmio, ele se vestia de mosquiteiro, e pegava um prato e tocava, e ali no estádio olímpico ia para um lado, ia para o outro, tocando, e aquela festa toda. Ele era tão vinculado com o Grêmio, que teve o doutor Renato Souza, que foi presidente do Grêmio, muitas vezes o Grêmio ia para o interior jogar no Campeonato Gaúcho, e o doutor Renato Souza levava ele.
Legal.
Essa personalidade do Pretinho. Então era interessante, o doutor Renato Souza era delegado de polícia, né? E em uma época teve um Grenal e ele tinha uma outra figura também importante dentro de Porto Alegre, que era o Camelinho. Então, o Camelinho gremista, então ele se juntou com o Camelinho, ele vestido de mosquiteiro ali na Rua da Praia. O Grêmio tinha ganhado o Grenal.
Uhum.
E aí naquela época tinha a Guarda Civil em Porto Alegre, né? E a Guarda Civil pegou ele. E levou ele, só ele não levou o Camelinho. Aí não sei se é problema racial, o que que houve. Levaram ele para a delegacia, que era ali na Avenida Mauá.
E o Camelinho era branco.
O Camelinho era branco, o Camelinho ficou e foi só ele. E aí foi ali para a Avenida Mauá, onde a Uguaposse hoje, que é o sindicato, parece que dos policiais civis ali.
Uhum.
Levou ele preso lá, né? E casualmente, quando ele chegou lá, quem estava de delegado de plantão era o doutor Renato Souza, que foi presidente do Grêmio, era presidente do Grêmio na época, não me lembro. E aí disse assim, o que que houve? Eu disse, não, ele está perturbando lá na Rua da Praia, porque não sei o que e tal. Não, o Grêmio não ganhou, ele não está perturbando. É uma figura que gremista, aquela coisa toda, ele está se divertindo. Então o que que acontece? Vocês pegam ele e largam ele lá no mesmo lugar que vocês tiraram. Só que agora ele não vai no camburão, ele vai sentado lá na frente. Aí os policiais ficaram daquele jeito e tiveram que levar ele, largar ele lá no coisa. E ele ficou cheio de razão, eu não disse pra vocês, não sei o que e tal, né? O Pretinho era uma figura, né? carnaval ele se vestia de mulher, de baiana, né? Que antigamente em Porto Alegre tinha as escolas de samba, tinha os blocos burlesco também, né? O pessoal se vestia de mulher, saía, tinha as gergueiras misteriosas e várias outras que eu não me lembro o nome agora no momento, né? Então o Pretinho era isso aí, né? Ele dava como é que se diz, piquenique também, lá no Campo do Gerdau. O Campo do Gerdau é onde é agora aquele shopping ali, o DC Navegantes ali. Uhum. Ali era o Campo do Gerdau, todos os dias 25 ele dava piquenique ali. Ele dava muito baile, é uma figura folclórica do carnaval.
E nos carnavais que aconteciam no Montserrat, ele também tinha uma tenda, né?
Era a tenda do Moleque Tião, que era na Marilândia, do carnaval da Marilândia. Lá na Marilândia tinha um coreto ali, então ali ele botava, ele ficava ali, a família dele toda. Ele ia sair nas escolas de samba, ele saía na Ivenha Marinha, uma escola que hoje não existe mais, né? Era também do falecido Ferrinho e outras grandes personalidades, o Ademar, que eu não me lembro mais outros nomes, e outras escolas que ele saía também, no Nosso Democrata, Fidalgo Aristocrata, porque só ali no Montserrat tinha três escolas de samba ali, né? Que era o Fidalgo Aristocrata, o Príncipe Regente e Nós os Diplomatas, só ali. E depois, mais para cima, na Vila Jardim, tinha o Vagalumes de Amor, que era uma escola que era só de branco, né? Só saía branco no Vagalumes de Amor.
Isso que época? Qual foi o ano disso?
Isso aí mais ou menos dos anos... entre anos 50 e 60, por aí.
Ah.
Eu comecei a participar de carnaval mais ou menos ali por anos 59, por aí, anos 60. 61 foi fundada a Praiana, né?
Uhum.
Então, que eu, isso, ali pelos 59, 60, eu comecei a me chegar ali na Joaquim Nabuco, que era onde o imperador saía, onde a gurizada se reuniu e fundou o imperador, né? Então eu me dava com aquela gurizada toda ali, né? E ali eu saí, era o ensaio da escola, daquela gurizada, e eu me lembro que era num terreno baldio ali, e a entrada a gente pagava ali, tinha um, como é que se diz, um garrafão, e tu botava o que tu queria dentro do garrafão para poder ajudar a escola. E aí aquela gurizada saía. Só era só guri, naquela época, o imperador, né? E depois se tornou essa grande escola que é hoje do Carnaval de Porto Alegre. Bom,
isso aí foi bem começo da Imperadores mesmo.
Sim, eu acho que foi fundada em 59, por aí, né?
Uhum.
E aí era uma gurizada, que eu me lembro, que daqueles meninos ali, dos amigos que eu tinha ali, eu me lembro assim, por exemplo, o Roxo, né, que era o ensaiador da meninada toda, né, um dos fundadores, o Banana, eu lembro o Evaristo, o Vadinho, como é que se diz, o Chico, o Eloy, o Fernando, o figurinista, né, depois vem uma série de personagens ali do carnaval, que a gente foi se juntando e conhecendo todo mundo, né? Então era interessante. E ali eu começo, fiquei no Imperador até ali pelos anos, até 60, 62. E uma das coisas que me marcava muito no carnaval é quando o carnaval da Borges, que era o coreto oficial, que era patrocinado por um refrigerante muito importante de Porto Alegre, e as escolas tudo se uniu desde lá da Demetrio Ribeiro até chegar lá embaixo, né? Uhum. Todas as escolas ficavam estacionadas ali. Eu me lembro que ele bem no viaduto Otávio Rocha, então o imperador que ficava ali... Na Borges de Medeiro, viaduto Otávio Rocha. Então o imperador ficava ali no meio e as outras escolas tudo na nossa frente para passar. Então, enquanto isso, a gente, o pessoal tocava, o pessoal da bateria tocava e a gente dançava com as gurias. Fazia um baile ali, era muito interessante, muito lindo, muito bom. Aí a gente descia, se apresentava ali na Esquina Democrática, onde era o coreto oficial, também que era patrocinado por um grande refrigerante de Porto Alegre, e as escolas naquela época apresentavam três músicas. Hoje em dia tu é um samba enredo que tu passa direto na avenida, de fora a fora. Sim. Naquela época não, tu parava, apresentava três músicas, depois tu ia. E o fim da. Aí tu ia até o início da Borges lá. com a Mauá. Ali tinha a estação Ildefonso Pinto, que era do trem, que passava ali, estação Ildefonso Pinto. Tinha um mercado, onde tem ali o trem Zurbo, era o Mercado Livre. Era, tinha um mercado e o Mercado Livre. E depois essa estação do trem. E ali os ônibus da Carris esperavam. Uns 10 ônibus ali esperavam o imperador. Aí a gente subia naqueles ônibus tudo e ia para os bairros. Presidente Roosevelt, IAPI, Dr. Timóteo, ia para os bairros principais, né? Santana, a Vicente da Fontoura, e fora os outros carnavais que não dava para ir em todos, né? E o mais interessante daquela época também, que era os ensaios eram todos os dias. Todo dia tinha ensaio. Hoje o que eu vejo aí, não acompanho muito, mas, por exemplo, o Imperador ensaia na quarta, o Bamba ensaia na quinta, a Restinga em tal lugar, a Vila do EPI em outro lugar, tem determinados dias, segunda-feira, mas naquela época era todo dia. Era muito interessante, né? E os lugares também, o Imperador andou por vários lugares aí, né? E as escolas de samba que tinha da época, quando eu comecei lá, era o Aratimbó, uma grande escola, né? Os Democratas, Acadêmico do Morro, Fidalgos Aristocrata, Príncipe Regente, aí vem a Marinha, Boêmios da Alegria, aí depois vem mais outras, Bambas da Orgia, Trevo de Ouro, Vagalumes do Amor, Catedráticos do Samba, Império da Zona Norte, Imperatriz Dona Leopoldina, né, Restinga. Aí vem vindo todas essas escolas mais, né?
Muitas que não existem mais, né? Essas escolas que tu está citando.
Como?
Muitas dessas escolas que tu está citando, inclusive, não existem mais.
Né? Não, não existe mais. A maioria não existe mais. Hoje em dia, aqui é só essas mais novas aí, Imperatriz Dona Leopoldina, e tem essa, esse intercâmbio do carnaval agora que vem também as escolas de São Leopoldo. Uhum. E aqui da...
De Viamão.
Viamão, essas coisas. A Vila Isabel de Viamão. Então tem esse intercâmbio aí, mas a maioria dessas escolas que eu te falei aqui foi tudo do início, né? Do carnaval de Porto Alegre.
Valdir, ainda sobre a relação, o teu pai, né? Como é que foi a relação tua com ele? Foi, pelo que eu sei, teve uma relação que não foi muito amorosa naquele primeiro contato de vocês, né?
O meu pai, o Pretinho era uma figura tão... Era importante dentro da cidade de Porto Alegre, né? E assim, basta dizer que ele era tão importante que nós somos três irmãos do mesmo ano. Eu de janeiro, o Mário que morreu há 3 anos atrás de julho, e tem um que mora em Cachoeirinha, o Carlos, que é de dezembro, né? Uhum. Tudo com mães diferentes, né? Então, eu conheci meu pai, mais ou menos, que vim conviver com meu pai. Eu tinha 17 anos. Nossa. Quando eu fui pro quartel, e ele trabalhava ali no Mata Mosquito, do lado da Igreja São Jorge.
Mata Mosquito?
Mata Mosquito era um programa que tinha da Secretaria da Saúde, né? Uhum. Que era do tempo do Leonel Brizola, né? Que era uma equipe que saiu para matar mosquitos na cidade, nos bueiros, aquela mulher toda, né? Era um trabalho que fazia antigamente. E aí foi onde eu tive contato com meu pai, né? Cheguei para ele e tal. E aí eu ia sair, fiquei no quartel, morava no quartel, e eu saí do quartel e disse para ele que não tinha onde ficar quando saísse, né? Se ele pudesse me dar uma força. E aí ele disse, olha, eu tenho um local lá, que era uma casa que ele fazia, reunia os amigos para fazer as suas feijoadas, suas rodas de samba e tal. Uhum. E ali a gente ia para lá. Então ali eu conheci muita gente interessante, né? Esse pessoal de carnaval todo ia para lá. O Roxo, o falecido Djalma, que era um grande figurinista dentro de Porto Alegre, Djalma do Alegrete, né? Então esse pessoal de carnaval todo ia para lá. O Alfredo da Cuíca, que era famoso também. Depois tinha o Cababá, o Coqueiro. O Cababá era porta-bandeira dos Bororós. E a tribo de índio que tinha antigamente, Bororó, Chavante, Goianazes, Capuias, né? E o coqueiro era do Chavante. Então eles disputavam quem era o maior porta-bandeira entre os dois, né?
É interessante citar também que tu tem um álbum de fotografia que tu me mostrou esses dias.
Sim.
Em que aparece o Pretinho acompanhado com o Vicente Raul.
Sim, Vicente Raul, que foi o rei Momo do carnaval naquela época, ele era muito famoso. Ele era ligado às escolinhas do Internacional lá e tal, de futebol. E morava ali na Riachuelo. Então é uma figura folclórica do carnaval de Porto Alegre. Depois, olha, quando ele saiu foi difícil substituir ele, né? Depois veio o Miudinho, né? Que ficou por um bom tempo também no carnaval de Porto Alegre. O Queixinho também foi rei Momo também de Porto Alegre também. E por último os outros aí que eu não participei mais de carnaval.
Valdir também avaliou e fez algumas observações sobre o programa que apresentamos na semana passada com o músico e compositor Seu Renato Borba e suas lembranças no bairro Montserrat.
O que o Renato Borba falou foi coisas que meu pai falava, né? Então ele falou sobre as terreiras, onde as escolas de samba também começavam a ensaiar nas terreiras e tal. E ali, eu acho que de tudo que ele falou, talvez um aspecto que ele esqueceu, talvez, na hora não deu para ele ter lembrado, era que ele falou da mãe de santos, que tinham lá os pais de santos e tal. Uhum. Mas o meu pai falava muito da mãe negrinha, que era na bacia, né? Até que o meu pai era filho de santo dela e tal, né? Foi essa lembrança tudo. E vim saber depois, quando a gente estava naquele processo do grupo do Cambatuque, né? Que ele fez aquela poesia dele do Montserrat. Isso. Que eu vim saber conversando com ele que ele foi um grande amigo do meu irmão, do Mário, que depois ele foi servir na base, da base aérea ele foi transferido para o Rio de Janeiro e lá. Sim. Ficou. Né? Foi o que morreu agora da Covid há 3 anos atrás.
Sim. Bom, alguns aspectos ali sobre o bairro, sobre a colônia africana, aquela região da colônia africana. Que é interessante, ali abrigava, por exemplo, ali na região onde tem o Parcão hoje em dia, tinha um hipódromo ali, né?
O hipódromo era de um lado, vamos supor que mesma coisa que tinha aquela. Tem a Avenida Gate que passa ali, né?
Sim.
O hipódromo ficava aí, quem vai daqui para lá, o hipódromo ficava à esquerda e o Campo do Grêmio ficava à direita ali, né?
Para o nosso ouvinte que está acompanhando aí o programa conseguir se localizar, nós estamos aqui no bairro Menino Deus, né? Estamos hoje saindo do estúdio da FM Cultura, mas vindo até aqui, então estamos no bairro Menino Deus, indo em direção ao Parcão, então à direita.
À direita era o Campo do Grêmio, e à esquerda era o Hipódromo do Cristal, que hoje agora está aqui no Cristal, né?
Sim.
E agora fizeram o Parcão lá.
O campo do Grêmio também ficava ali, né? Enfim,
sim, ali era o campo do Grêmio.
Interessante citar.
Era o campo do Grêmio. E ali, toda aquela gurizada que no caso do meu pai, todos aqueles meninos que eram do Montserrat, tudo eram gremista. Uhum. Aqueles negros tudo eram gremista. Em função do Grêmio ser dali.
Inclusive o teu pai.
Inclusive o meu pai. O meu pai é a origem dali. E aí eu tinha aquela história de que o Grêmio... Eu não aceitava negro, porque isso, porque aquilo não era o Grêmio que não aceitava negro, é que aquele campo ali, era de uma viúva, de uma família muito importante, que era o dono de toda aquela região.
Uhum.
Então, como houve um caso lá da filha desse bacana ter se apaixonado por um escravo, então aí a família se desgostou e disse que enquanto ela fosse dona do campo ali, não jogava negro no Grêmio, né? Então, quando o Grêmio saiu dali, então foi ali pro Olímpico, então foi o primeiro negro a jogar no Grêmio, foi Tesourinha. Sim. E ali abriu a porta, grandes nomes, depois Ortunho, Ayrton Ferreira da Silva, Figueiró, Vieira, tantos outros personagens no Grêmio. Hoje o Grêmio tem até conselheiros dentro do conselho com negros.
Sim.
Né? Tenho grandes amigos lá, por exemplo, Deco Nascimento, que trabalhou comigo na CRT também, é conselheiro do Grêmio, né? Então, não era o Grêmio, né? Era a viúva que era dona
dessa família.
Dessa família.
Qual era essa família?
Hein?
Que família era essa?
Família Mena Barreto.
Mena Barreto.
que tem uma rua ali na, no quarto distrito ali, né? Uhum. Quarto distrito não, na Moinhos de Ventos ali, com... É, sei que é Mena Barreto ali, Tobias, Tobias Barreto. Diz que é Tobias Barreto.
E pelo, ali também, naquela região, era uma área que tinha, era uma região que tinha quilombo também.
E quilombos também. Segundo meu pai, tinha muitos quilombos ali. Por exemplo, o falecido, o meu bisavô foi escravo.
Ali naquela região.
Ali naquela região ali. Ali, né, o bairro Rio Branco também. Tinha um quilombo no bairro Rio Branco também. Outro quilombo que tinha também, falo também, que era na Redenção. A Redenção tinha um quilombo ali.
Bom, além disso também tem a questão do jogador chamado Pavilhão.
O Ayrton Ferreira da Silva. Ele é chamado por Pavilhão porque ele jogava no Força Luz. Né? No Força Luz. O Força Luz disputava o campeonato estadual. Antigamente, né?
Tá, e aqui eu acho que cabe antes uma intervenção também rápida para situar o ouvinte que também não acompanhou esse processo, né? Que o campo esse do Força e Luz, ele fica...
Na rua Alcides Cruz, ele ainda tem até hoje aquele campo ali.
Nas proximidades de onde era o ginásio da Brigada, né? Que hoje foi...
Isso, proximidade do ginásio da Brigada, né?
Atrás do ginásio da
Brigada. Atrás do ginásio da Brigada, o campo do Força e Luz. Então ali... Até hoje ainda tem aquele pavilhão ali. Esse pavilhão era do campo do Grêmio antigo. Então o que acontece? O Grêmio comprou do Força e Luz o Ayrton Ferreira da Silva e eles deram aquele pavilhão pro Força e Luz. Ele foi trocado pelo pavilhão. Por isso que era o Ayrton Pavilhão.
Que legal.
Que era o pavilhão do campo antigo lá do Grêmio, no Parcão. Veio ali pro campo do Força Luz, que tem até hoje uma parte lá daquele pavilhão, foi trocado pelo Ayrton Ferreira da Silva.
Que barulho.
Então aqui tinha um campo do Força Luz ali, o campo do Nacional, que é aqui do lado, aqui onde é que é o Colégio Infante do Henrique, o supermercado aqui, era o campo do Nacional, que disputava também o Campeonato Gaúcho, né? Era muito interessante aqui, né? E depois o São José, e era São José, o Nacional, eram os campos que tinha aqui em Porto Alegre. Ali. O Renner também, que é na rua Presidente Rose com Acertório, ali era o campo do Renner. Grande clube também, né?
Que bárbaro trazer essas lembranças que tu traz aí sobre Porto Alegre, tendo em vista que nem todo mundo vivenciou esse momento, e por mais que a gente conheça por livros... É muito melhor ter o respaldo de quem viveu e conhece a história, né, como testemunha ocular dela.
É que quando a gente, por exemplo, eu sou nascido e criado aqui em Porto Alegre. Eu quando guri, eu vendia jornal no centro da cidade, né? Então a gente levava amendoim, a gente morava ali na Bom Jesus, trazia... Vinha aqueles balai de amendoim até o fim da linha do bonde Petrópolis ali, e que a gente não pagava o bonde, né? Uhum. E vinha pro centro, vendia o amendoim, depois deixava o balai dentro de um restaurante, que a gente dava o troco, e depois comia uma janta, ele dava um prato para nós. E aí deixava ali, vendia o amendoim e ia vender a folha da tarde. Né? Vendia a folha da tarde. Aí num período depois eu troquei de horário de colégio. Aí eu vim, trabalhava de manhã. Aí eu vendia o Diário de Notícia e o Correio do Povo. E a Folha Esportiva que tinha naquela época, né? Então era interessante que ali no Correio do Povo, a gente vivia ali com umas personalidades ali que tu não te dava por conta, que hoje eu vim saber quem é. Eu vivia sempre, eu passava toda hora pelo Mário Quintana, né? Sem saber a personalidade dele, quem era. E quando eu vendia jornal ali na Otávio Rocha, esquina com Marechal Floriano, tinha a Casas Carvalho ali, então ali tinha uns ferros que é para proteção das pessoas não atravessarem a rua, eu ficava naquele ali. Então de manhã eu vendia jornal ali, e todo dia de manhã chegava um senhor ali, né? E dizia assim para mim: meu gurizinho, posso dar uma olhadinha no jornal, no Diário de Notícias? Ele gostava de ler o Diário de Notícias. E eu digo: tá, pode pegar aí, né, e tal. E ele ficava ali lendo, lia, lia aquele jornal, depois saía naquele passinho dele e tal, e entrava na casa, no restaurante Dona Maria. Ali no restaurante Dona Maria se reuniam os grandes artistas que trabalhavam na noite, eles ficavam ali até meio-dia tomando uns green night, conversando. Aí vinha gente que trabalhava num bar, trabalhava no outro, numa boate, ali aquela coisa, eles se encontravam todos ali. E mais tarde eu vim saber quem era esse senhor, depois de guri, de homem já, que era o Lupicínio Rodrigues.
Olha.
Ele tinha uma casa de show que era aqui na Cristóvão Colombo, ele e o Rubens Santos, que era outro grande artista de Porto Alegre, e ele vinha de lá a pé, da Cristóvão Colombo, vinha pela Otávio Rocha e parava ali e ficava lendo o jornal, que era o Diário de Notícias, que era um jornal da época, né? E o gurizinho, depois que eu vim saber quem era o famoso Rubens Santos. O Rubens Santos, não, o Lupicínio Rodrigues.
Lupicínio Rodrigues.
É, amigo do Rubens Santos. Histórias, né?
Histórias.
Coisa muitas. Séria, né? Nunca ia imaginar quem era ele. Ele também não se identificava, só dizia assim, meu gurizinho, posso ler o jornal?
Mas legal. Valdir, estamos aqui encerrando um primeiro bloco. Te convido para nós ouvirmos, então, já que fizemos essa costura toda da tua vida, com o Grêmio, o Montserrat, chegamos ao Lupicínio Rodrigues, que foi o autor, então, do hino do Grêmio. Então, eu te convido para a gente ouvir uma das composições de Lupicínio Rodrigues.
Estes moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei. Por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim é que eu peço a estes moços que acreditem em mim. Se eles julgam que há um lindo futuro, só o amor nesta vida conduz. Saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Eu também tive nos meus belos dias esta mania e muito me custou, pois só as mágoas que eu trago hoje em dia e estas rugas o amor me deixou. Futuro, só o amor nesta vida conduz. Saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Eu também tive nos meus belos dias esta mania e muito me custou. São as mágoas que eu trago hoje em dia e estas rugas o amor me deixou.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Lupicínio Rodrigues, dele Esses Moços. Vamos agora a um breve intervalo e já voltamos.
Toda sexta, você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira, às 9 da noite, tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 9 da noite, aqui na FM Cultura 107,7.
Aniversário de 9 anos do Gravador Pub e St. Patrick's Day no dia 16 de março. O Gravador Pub, uma das casas mais tradicionais de música ao vivo de Porto Alegre, convida você para um dia inteiro de shows especiais, feiras ao ar livre, sorteios de brindes e bebidas. A festa começa ao meio-dia, na rua Ernesto da Fontoura 962. Vamos celebrar juntos mais um ano de resistência. Apoio FM Cultura.
O projeto Memória Elis Regina convida você para assistir ao show Elis 80, com Rosana Marques e Alexandre Alis, dia 23 de março, domingo, às 19 horas, no Teatro Oficina Olga Reverbel. Ingressos no site do Teatro São Pedro. Livre para todos os públicos. Realização: Ateliê de Artes Cordas e Cordas. Apoio: TVE e FM Cultura 107,7.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Neste especial, Corredor do Samba de Porto Alegre, ontem, hoje e sempre, hoje estamos destacando a história de Valdir Barcelos. E neste segundo bloco, ele começa falando sobre os antigos carnavais de Porto Alegre.
Era interessante os carnavais, por exemplo, assim, a gente dizia assim, amanhã vai ter um assalto. O que era o assalto? O assalto, hoje em dia, o assalto é outra coisa diferente, né? Mas o assalto é que uma escola de samba ia visitar a outra, ou ia na casa de uma pessoa. Uma pessoa estava de aniversário, então aquela escola de samba ia lá, que era um componente que estava de aniversário, então ia lá homenagear, então vamos fazer um assalto, né? Então a gente é interessante. E outra coisa interessante do Carnaval de Porto Alegre, que tinha também, na minha época, porque assim, ó, os rapazes que saíam nas escolas de samba eram as pessoas, eram as personagens, né? As meninas, tudo ficava ouvindo, pô, aquela ali é do imperador, aquela ali é do pirilampo, aquela ali é do trevo de ouro, aquela ali é do embaixador. Então, por exemplo, assim, o carnaval era à noite, mas ali pelas 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, já botava fantasia. E andava pelo bairro, né? Então todo mundo, pô, ali, ele vai sair na escola tal, aquela coisa toda. Tu te sentia, né? Como diz aquele programa, rei por um dia, né? Aquela coisa toda, né? Então era muito interessante. E o que eu vejo do carnaval de hoje, há pouco tempo aí eu estive no carnaval em Porto Alegre, eu vejo assim, por exemplo, as pessoas, eles desfilam no carnaval, a primeira coisa que faz é tirar a fantasia. Como aquilo ali fosse uma... Só para passar na avenida e já tira a fantasia. Parece que tem vergonha de andar com aquilo, né? Uhum. Era interessante. A gente não, a gente ficava, saía, pegava o ônibus e ia embora. né? A gente pegava o ônibus e ia embora para a nossa casa com aquela fantasia. No outro dia eu botava de novo, né? Pô, era uma alegria.
Era um prestígio, sabe?
Era um prestígio, né?
Desfilando pela cidade com fantasia.
E tu te identificava assim, eu sou da escola tal, aquela coisa toda e tal. Era muito interessante, assim, né? E as escolas de samba antigamente, por exemplo, assim, ela usava duas ou três cores, as suas cores preferidas, né? Então, um era azul e branco, outra vermelho e branco, como imperador, outra... amarelo, tal, depende das cores, né? E uma coisa assim, era uma coisa assim simples, mas bonita. O carnaval de antigamente aqui em Porto Alegre era uma coisa simples, mas uma coisa linda, né? E depois que o carnaval se tornou uma coisa luxuosa quando a Praiana entrou em Porto Alegre, né? Que foi em 1961, que ela saiu com uma festa no Império, né? Que era Dom Pedro, coração de Dom Pedro. Aí era o Adilson Catani, um figurinista que era da alta sociedade, botou um luxo, máscara, aquela coisa toda e tal. Aí inovou o carnaval de Porto Alegre. Foi uma coisa muito linda, muito bonita, aquela coisa toda. Aí deu aquele tchan para as outras escolas, tudo também começar a botar luz, aquela coisa toda. A Praiana inovou o carnaval de Porto Alegre.
Praiana,
a partir da Praiana, aí com o luxo tomou conta do carnaval de Porto Alegre. Interessante isso, né?
Interessante.
A Praiana foi fundada pela aquela turma que veio lá de Pelotas, o Zé Grande, o Nandi, o Caloca, Gibajiba, essa turma toda que fundaram, vieram de Pelotas, que trouxeram a cultura do carnaval de Pelotas, que é um carnaval muito interessante, o carnaval de Pelotas, na época, né? E eles trouxeram essa cultura para cá, até a batida diferente, que foi introduzida também, aqui nós tínhamos uma batida, né? Naquele determinado nível, e a Praiana vê uma coisa meio diferente, tipo as escolas do Rio, né?
E outros dois diferenciais que pode falar sobre as escolas, aliás, podemos falar em três diferenciais, que é as tribos, o uso de sopapo na bateria e o uso de sopro também na bateria.
Sim, isso tudo foi introduzido depois da Praiana, né? O sopro e o sopapo, né? O sopapo com jiba-jiba, né?
É.
Jiba-jiba trouxe o supapo para cá e foi introduzido. Aí tinha grande batedor supapo, Som Rizol, qual é o outro também que eu não me lembro agora assim, né? Que eram uns caras famosos das escolas aí e tal, e foi traduzido. E quanto às tribos de índio, era interessante que as tribos traziam uma divisa muito grande do turismo de Porto Alegre, que vinha muito turista da Argentina e turista do Uruguai para ver as tribos de índio, que era a sensação do carnaval de Porto Alegre também. E tinha várias tribos, tinha, eu me lembro agora, o Bororó, Chavante, Caeté, tinha uma escola também, uma tribo que era só de mulheres, as Iracemas, né? Depois veio Goianazes, os Tapuias, os Comanche. É interessante, né? E essa tradição, hoje em dia, parece que tem uma ou duas só, aí os Goianazes e os Comanches, né? Que terminou essa cultura do carnaval de Porto Alegre.
Era também interessante ver essa questão de como ele era descentralizado, né? Porque tu já falaste do desfile na Bordes, tu falaste do desfile que acontecia no Montserrat, lá na Marilã, e também tinha outros lugares, como a Rua Santana, né?
Santana, Iapi, Vicente da Fontoura, Rua Injuí, Paineira, ali aqui no centro, ali na João Alfredo, né? Depois teve o carnaval na Perimetral, por último, Perimetral, depois teve uma época que teve um ano, teve um carnaval na João Pessoa, mas era bem, era todos os bairros praticamente, Vila do IAPI, tinha carnavais. Então as escolas se deslocavam. E através quando a prefeitura começou a dar esse incentivo, dar ônibus para as escolas se deslocar, aí era. Ou se não, as escolas, por exemplo, na Tenente Apuim tinha aqueles blocos ali do próprio bairro mesmo, que animava aquela coisa toda e tal. Quando chegava uma escola grande ali, era uma festa, né? Chegava aquele monte de ônibus, aquela coisa toda, era uma alegria mesmo.
E tu falaste que teve um dos anos que o desfile que estava chovendo e o desfile aconteceu dentro de um ginásio.
É, teve um ano que o desfile teve que ser feito no ginásio da brigada. aí que choveu muito em Porto Alegre, né? Então era para a gente sair no sábado, não deu. Era para sair na sexta-feira, não deu. Para sair no sábado, não deu. E no domingo, então, aí o carnaval foi dentro do ginásio da Brigada. As escolas se lavam lá dentro. É uma coisa que marcou muito, né? Aquelas arquibancadas lotadas e tal, né?
Sim.
Ficava um pouco meio estreito ali, por causa da... na pista ali e tal, mas foi feito ali.
Tu falou, eu queria que tu falasse também um pouco mais sobre aquele teu início lá. Tu disse que começaste, foi no Imperadores. O Imperadores lá, como um bloco, e ele era feito por guris, era um bloco de guri.
Era um bloco de meninos. Isso aí é o que me chamou muita atenção, né? O roxo saía, por exemplo, da rua Jaqueline Nabuco, ele saía dali, o máximo que ele ia até a Santana. Daquele monte de guri, porque naquela época tu tinha que ter permissão do juizado de menores, né? Pra sair com aquela gurizada toda. Era uma gurizada mesmo, né? Então era muito interessante. E era poucos blocos de crianças que tinham, né? E o Imperador foi inovador. Começou com aquela escolinha pequena só de meninos ali, e dali se foi essa grande escola que é hoje. É interessante, fundado por para a gurizada da zona ali, né?
E já que o assunto é Imperadores do Samba, nós vamos apresentar agora duas matérias que foram realizadas em 2001 e que estão lá nos registros da TVE. Uma, realizada pelo colega Newton Silva, e a outra, pelo ex-colega e também jornalista Alain Denis.
Roda de cavaquinho, muito samba, mas muito amor. Amor por uma escola de samba, a Imperadores. Mestre Paraguaia mostra o que sabe para a turma. Há 6 anos, é ele que ensina a arte do cavaquinho. As aulas são gratuitas.
Em vez de estarem na rua, né? Eles estão dentro do Imperadores do Samba, estão aprendendo cultura. Samba rolando aqui, tem gente que sabe tocar, tem gente que já toca em banda ali. Tá? E o samba rolando, então nós damos um curso básico. O que é o curso básico? O curso básico é tu saber tocar em todos os tons a mesma música, a partir disso, tu ter uma amplitude do seu trabalho, porque aí tu pega os livrinhos que estão aí, e aí eles vão fazer as músicas atuais.
A música alimenta o sonho destas pessoas. Beto Rodrigues de Canoas, lutador de deficiência visual. Adalberto se emociona quando fala da vida sofrida. O sonho é ser músico profissional.
Eu cheguei sem nada, nem tinha condições de vir em todas as aulas. Me deram até bolsa.
O amor pela Imperadores traz muitos carnavalescos para trabalhar voluntariamente. Caso do seu Cláudio Santana. São quase 40 anos de dedicação.
Imperador é uma comunidade, né? É uma escola do povo que eu até me sinto emocionado de falar alguma coisa. Cheguei aqui às 6h30 e estou agora, até agora sem parar.
Túlio Boeira se emociona e não consegue falar sobre a escola.
Não tem parar.
Um amor muito grande mesmo.
No barracão, onde os carros alegóricos são preparados, encontramos seu Abrilino Borges. Há mais de 40 anos, ele e mais um grupo de amigos fundaram a Imperadores. Abrilino afirma que o grande mérito da escola é conseguir reunir várias comunidades num objetivo comum, fazer da Imperadores uma multicampeã do carnaval.
Nós fizemos em 59 Imperador para uma brincadeira e no fim deu isso aí, entendeu? Então nós temos uma família, tá? Além de nós ser nossa família, temos mais um Imperador ainda. Eu tenho 3 filhos homens, esse aqui é o meu filho mais velho que eu tenho, Imperador do Samba.
A Escola Imperadores do Samba, que nesta semana completa 42 anos de idade, está representada em todos os lugares de Porto Alegre e também na região metropolitana. Mas é justamente aqui no Campo da Tuca que a escola se identifica cada vez mais. A Imperadores está no coração da comunidade. Famílias inteiras se preparam para desfilar na passarela do samba. Dona Gilda e a Quinha são as costureiras que confeccionam as fantasias da Imperadores. Enquanto produz os modelitos, Dona Gilda fala do amor que sente pela escola. Um amor que ela passa para filhos e netos.
De mocinha eu frequento o Imperador. Aí veio o cílio, também continuamos, né? E agora com os netos também a gente... Tem a nossa ala lá, nosso espaço, então a gente procura fazer o melhor possível para estar no Imperador.
Neste ano, Dona Gilda vai ver mais um neto desfilando na Imperadores.
O que mais você gosta da Imperadores?
a interpretação deles.
Numa parceria com a Imperadores, o time do Flamenguinho, atual campeão varziano da capital, ensina futebol. O projeto envolve a garotada do campo da Tuca.
A aula começou há pouco tempo, há 3 anos que a diretoria do Imperadores chegou aqui e confiou nas pessoas que fazem parte do Flamenguinho e deu um modelo pra gente, pediu que a gente tivesse condições de colocar uma aula, a gente colocou e tal, e daí pra, né, mas o amor do Imperador é Deus de criança.
Este ano, a Vermelho e Branco pretende conquistar novamente o título com um tema africano.
Zanzibar, a ilha das especiarias.
Na quadra da Imperadores, os tradicionais ensaios de quartas, sextas e sábados atraem milhares de pessoas. Ensaio na Imperadores é sempre assim. Com tempo bom ou chuva, vem muita gente. O casal de mestre sala e porta-bandeira. Ao torcedor comum, o entusiasmo é grande quando o tema é Imperadores.
E com certeza, novamente estamos trabalhando no novo campeonato.
Só aqui no Imperador porque é a melhor escola que tem.
A escola campeã do Carnaval 2000 entrará na avenida este ano com 6 carros alegóricos, 19 alas e bateria composta por 280 percussionistas.
A Imperadores do Samba, né, como sempre, ela visa apresentar um espetáculo da maior grandeza para o público de Porto Alegre.
Bom, Valdir, tu também era boleiro, tinha essa questão assim com futebol, tu gostava de futebol?
Não, eu gostava de futebol. Eu joguei até no juvenil do Internacional, né? Porque eu comecei nas escolinhas, o Vicente Hall, que é o Raimundo de Porto Alegre, ele coordenava as escolinhas do Internacional.
Sim.
Então ali ele tinha o Vasco da Gama, tinha o Flamengo, tinha o Olaria, tinha um Bom Sucesso, né? E eu jogava no Bom Sucesso. Então, daquelas escolinhas, desses times aí os guri passavam os melhorzinhos pro infantil do Internacional, infanto e juvenil, naquela época, e juvenil. Eu fui até juvenil do Internacional. Mas por questão, daquela época, eu não pagava nada pro jogador, né? Então, por questão de coisa, eu não fiquei. Eu tive que, como eu não tinha um pai e uma mãe para me sustentar,
sim,
eu tive que largar para ir trabalhar. Mas eu gostava, era bom. Depois também tive a oportunidade, quando eu estava no quartel, pela minha altura também, queriam me levar para jogar basquete no Grêmio. O Grêmio tinha um time de basquete, futebol, que é onde tinha um Calunga, que era famoso, aquela turma toda, né? Mas também não... O problema todo meu era dinheiro.
É a questão financeira.
É a questão financeira. Se eu tivesse um apoio de família naquela época, e jogar futebol, eu jogava muito bem.
E em relação a essa tua caminhada aí pelo futebol, traz para nós uma lembrança sobre os campos que haviam aí em Porto Alegre.
Olha, aqui em Porto Alegre, por exemplo, aqui no bairro Menino Deus, na rua Gonçalves Dias, onde tem esse supermercado nacional aqui,
uhum,
e o Colégio Infante do Henrique era o campo do Nacional. Nacional era um time do pessoal da aviação férrea, né? Então ele tinha um campo de futebol e disputava o campeonato estadual. Depois tinha o campo do Força e Luz, ali que ainda tem hoje, na Alcides Cruz.
E esse que a gente falou que ficava próximo ali atrás?
Perto do ginásio da Brigada. E outro campo que era o campo do Renner, né? Que era na Avenida Presidente Rufo com um acertório ali. Ali toda aquela quadra era no campo do Renner. O Renner era da empresa, da fábrica Renner, né? Era um grande time de futebol também, um grande jogador, saiu dali. Até o falecido Enio Andrade, que foi treinador, jogou até na Seleção Brasileira. O Valdir, que foi o goleiro do Renner também, foi para a Seleção Brasileira. Então eu vendia amendoim nesses times tudo de futebol ali, nesse campo de futebol e tudo. Por exemplo, agora, hoje eu moro na frente do campo que era que eu trabalhei ali. Eu moro aqui moro na Gonçalves Dias, né?
Uhum.
Em frente ao campo do Nacional. Depois de muito tempo que foi me dar por conta, quando eu era guri, eu trabalhava, vendia amendoim ali. Vendia amendoim também nos eucaliptos também. viu o Renner ser campeão em 54 dentro dos Eucalipto ali. Depois o Internacional teve um grande time que foi octacampeão, né? Eu me lembro do time de 55, né? Que ele foi o campeão ali e eu acompanhava aquilo ali no Eucalipto ali. Tinha um time muito bom, que o time era La Paz, Florindo e Oreco, Mossoró, Doric e Lindoberto, Luizinho, Bodinho, Larry, Jerônimo e Chinesinho. Era um cano, né? Ganhava de todo mundo, 4-5 era barbada, né? E era muito, muito bonito da gente ver isso aí, né?
Que memória tua.
É. E tem o falecido meu pai falava também que o Internacional teve uma época do Adãozinho, Abigail, que não era assim um futebol profissional, né? Os caras jogavam muita bola. Por exemplo, tinha a Vila Santa Luzia, que é ali onde é que era o Jardim América aqui, né? Uhum. No bairro Santo Antônio ali. Ali tinha um campo de futebol, campo do Farolito ali. Então esses caras viviam ali dentro da Vila Santa Luzia, bebendo, o Adãozinho, o Abigail, os caras bebiam. E aí vinha o presidente do Internacional lá, o Gildo Rustovski, né? Pegava eles, botava dentro do automóvel, também chamava-se automóvel, né? Pegava os caras ali, levava para os Eucaliptos lá, chegava lá, dava um banho nos caras, os caras iam jogar, tocava o 4 e 5 e voltava para o samba de novo, né? Ah. É diferente hoje, né? Os caras já se concentram antes, no hotel 5 estrelas, com toda essa mordomia toda, né? E muitas vezes vão para dentro de campo e não jogam nada, né? E ganhando um monte de dinheiro, é diferente, é, total, né?
É verdade. Valdir, saindo do futebol, eu acho que vale a pena a gente também lembrar e citar aqui que tu és tio de uma grande personalidade, né? Já falecido aqui, é interessante lembrar em memória, o Oswaldo.
Oswaldo dos Reis.
Mais conhecido como Vavá.
O Vavá é grande personalidade, advogado, é uma pessoa é intelectual do carnaval, foi jurado de carnaval. O Vavá era uma pessoa sensacional. Era uma grande referência minha. Ele tinha um orgulho meu, assim, pela minha história de vida, aquela coisa toda e tal, ser criado longe de pai e de mãe. E pela história de vida que eu tinha, o Vavá era um incentivador que eu tive. O Vavá tem o Zé Reis também, né? E trabalha também na Câmara de Vereadores aí. O Zé Reis é envolvido com a União da Vila do EPI. Ele, a minha sobrinha Carolina, né? Toda a família ela era envolvida com a Vila do EPI.
O carnaval tá na veia.
Tá na veia. É outra vez da família. É. Eu agora, por causa da minha meus problemas de saúde, né? Então fico só olhando na televisão, né? Mas dá saudade, né? Bah, que era o carnaval, que a gente vivia nisso, né? Era todo dia aqueles ensaios, pá, aquela amizade, e churrasco, e umas beer night, bah. Antigamente também era interessante que os aniversários eram tudo nas casas, né? 15 anos das meninas, era dança. Por exemplo, a gente chegava, tinha um 15 anos de uma menina, aí chegava 3-4 bandas tocando, uma banda tocando, aquela banda saía, chegava a outra, né? Hoje em dia tu vai sair com uma banda tocando, aí os caras já estão chamando a brigada, que é barulho, que é isso, que é aquilo, né? Naquela época as pessoas, as famílias tinham um prazer em receber, né? As festas eram nas casas, né? Que coisa bonita, né?
Que legal.
As famílias faziam umas comidas pra gente lá, e a gente tomava muito. Antigamente a gente fazia o samba, né? Que era a cachaça com Coca-Cola.
Refrigerante.
E tal, né? Refrigerante, era interessante, né? Mas era muito bom, né? E não tinha. Eu me lembro assim, por exemplo, assim, não tinha maldade que tem hoje, né? Porque tu saía de madrugada pra pegar o bonde, muitas vezes tu ia caminhando. Pela rua assim não tinha problema nenhum. Caminhava de um bairro para outro. Caminhando não tinha problema nenhum. Uhum. Né? Por exemplo, assim, ao sábado de noite, aos domingos de noite, assim, na época de carnaval, tinha muamba ali na Praça Garibaldi. As escolas vinham ali, passavam ali, desfilavam ali. E aí depois dali, depois da meia-noite, não tinha ônibus, aquela coisa toda, o bonde era de hora em hora, e tu ia a pé caminhando, né? Me lembro muitas vezes que tinha a gente saía do Suerê, lá quando tinha baile no Bamba, lá na rua Casimiro de Abreu, tu descia pelas casas, nas casas assim, tinham os pão pendurado, a carroça do pão deixava o pão pendurado, o leite, era o leite ali em vidro, uhum. Deixava o leite no chão e umas barras de gelo, que antigamente não tinha muita frigideira, né? As pessoas tinham o freezer, deixavam as barras de gelo ali e tu não mexia em pão, tu não mexia em leite, não mexia em nada. A nossa malandragem de jovem era tocar as campainhas para acordar as pessoas e sair correndo. Olha a malandragem. Hoje em dia os caras arrancam janela, arrancam tudo das casas, né?
É verdade.
É bem diferente, né?
Aldir, eu te peço agora mais uma música do teu repertório, uma música que tenha repercutido positivamente na tua vida.
Tem uma música que eu acho muito linda, que me toca muito, que é é Isso Aí, com Ana Carolina e Seu Jorge. Essa música me toca muito também.
É isso aí, como a gente achou que ia ser, a vida tão simples é boa. Quase sempre é isso aí. Os passos vão pelas ruas, ninguém reparou na lua.
Valdir Barcelos, meu padrinho, meu amigo, um prazer te receber no Quilombo. Um prazer ouvir as tuas histórias, saber de como foi a tua vida em Porto Alegre, as tuas vivências, as tuas passagens pelas escolas de samba, a tua caminhada por aí. Foi uma maravilha te receber, te ouvir aqui. Te desejo sucesso na tua vida, na tua trajetória, e te agradeço pela essa possibilidade dessa troca que a gente teve hoje.
É isso aí, meu afilhado. Fico muito agradecido de participar do teu programa, que eu assisto todas as quintas-feiras. É muito interessante as entrevistas e, de uma maneira ou de outra, se eu puder ter colaborado com alguma coisa, para mim foi uma alegria muito grande e um prazer. Até uma próxima, se Deus quiser.
Que assim seja.
Sim, sim.
E vai ser.
É isso aí, a quem acredita em milagres, a quem cometa maldade, a quem não saiba dizer a verdade. É isso aí, um vendedor de flores ensinar seus filhos a escolher seus amores. Eu não sei parar de te olhar, não sei parar de te olhar, não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar, não.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica, a produção e a apresentação foi de Alan Barcelos. E o agradecimento vai para os profissionais do arquivo da TVE que ajudaram a complementar este programa. A gente volta na próxima quinta aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7, a Rádio Pública dos Gaúchos. Um grande abraço e até lá!
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.